Ao longo da vida, as pessoas acumulam raios ultravioletas na pele. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, este é o câncer mais recorrente no Brasil. Cerca de 33% de todos os tumores malignos registrados no nosso país são relativos ao câncer de pele. Sobre o assunto, eu converso com o médico oncologista, Dr. Claudinei de Arruda Cruz, do Hospital Nova Clínica. Tudo bem, doutor? Obrigada pela presença.
De nada. Eu agradeço pelo convite, estou aqui para tirar dúvidas que são pertinentes a essa situação.
Diga para a gente, doutor, este dado, 33% dos tumores registrados no Brasil são câncer de pele. O índice de letalidade é nessa proporção?
A proporção realmente é muito alta. Um grande fato que não é tão repercutido é que são lesões habitualmente localizadas e que são tratadas localmente. E a recorrência acaba acontecendo várias vezes durante o período da vida, porém, são pouco letais. A única doença de pele que realmente leva ao indivíduo a um tratamento quimioterápico ou um tratamento mais agressivo é o melanoma, que é, felizmente, o menos comum deles.
Então, o índice de mortalidade das pessoas que têm o câncer de pele é menor, apesar de ter um número de incidência maior no país?
Correto, isso mesmo. Dentro do melanoma, em torno de 30% a 40% são estadiamentos mais avançados, onde a doença saiu daquele local inicial e se propagou pelo corpo, seja ele um nódulo próximo da lesão ou outra mancha que está saindo próximo da lesão ou até mesmo uma lesão em algum tecido mais interno como pulmão, fígado, ossos ou cérebro.
Então vou pedir para o senhor explicar essas diferenças.
O melanoma por si é totalmente diferente dos outros dois. A maior parte dos melanomas é uma lesão enegrecida, que começa a crescer ou que começa a formar um nódulo, que começa a sangrar. E nessa fase inicial, normalmente ele é muito superficial e não invadiu ainda as camadas internas da pele que poderiam levar essas células para regiões metastáticas, como linfonodos, nódulos e, enfim, para o resto do corpo.
Então, o ideal é descobrir enquanto ainda é uma fase inicial de melanoma.
Exato.
O tratamento vai ser mais eficaz.
O nome melanoma é igual. Mas ele tem o estadiamento 1 e 2 e 3, sendo que 1 e 2 são habitualmente os mais comuns, que a gente consegue já ter isso no próprio consultório, no dermatologista, porque é uma lesão que mudou de aparência e geralmente visível em áreas mais expostas ou de contato com a roupa. Então, habitualmente acaba chegando nesse estágio. Estágio 3 e estágio 4, felizmente, são os menos comuns.
E os carcinomas?
Os carcinomas são divididos em duas vezes, e aí a grande maioria, 90% a 95% dos cânceres de pele, são esse subtipo de carcinoma basocelular, que provém das células bem inferiores da pele, e o espinocelular, que é um pouquinho mais superficial. Mas, dentro desses dois, o espinocelular é um pouquinho mais agressivo, mas as características de apresentação são muito semelhantes.
E aí só o diagnóstico médico para indicar, então, essas diferenças e os tratamentos específicos.
Isso mesmo.
Certo, mas o que deve chamar a atenção na pele das pessoas para que elas procurem um médico? Que tipo de alteração são importantes de serem notadas, doutor?
Aquelas manchas de pele que começam a sangrar e não cicatrizar direito. Aquelas nódulos que parecem serem alterações decorrentes de cravos e espinhas, mas na verdade não o são e começam a crescer de forma nodular. Além disso, em algumas peles um pouquinho mais gastas ou mais idosas, existem placas um pouco mais deprimidas, né? E que são bem circunscritas, bem, com bordas bem regulares. Isso também é uma lesão suspeita para essa situação de câncer de pele desse tipo mais comum. E também que a lesão do sol se aparece gradativamente com pequenas verrugas e dessas verrugas se transforma em neoplasia. Né? Então, quem tem essas características de pele um pouco mais, parece uma oleosidade maior, começa a descamar com mais frequência, onde não existia, principalmente orelha, ponta de nariz, lábio, né? E qualquer outra região exposta, principalmente no idoso, nas no dorso das mãos, isso é importante, procurar um médico para que a gente possa fazer uma biópsia e determinar que tipo de doença é.
Então vamos reforçar esses locais de maior incidência, doutor, até para a pessoa prestar mais atenção. Pode surgir no corpo todo, mas quais áreas ela deve prestar mais atenção?
Principalmente as expostas do teu dia a dia, né, que você deixa exposto. Face, ombro, pescoço, dorso de mãos. Em algumas situações também, principalmente braço, até antebraço principalmente, em pessoas que não usam muito camisa longa.
Entendi. Então essas regiões são mais propícias a desenvolver a doença nessas condições que o senhor falou aí.
Porque essas são as áreas que mais incidem sol de forma acumulativa. É a grande dificuldade do câncer de pele, além de não ser tão conhecido o dado de ser a mais comum, né? Exatamente a diferença é que as lesões são tardias. Então, as consequências dessas lesões não aparecem 2 anos ou 3 anos depois de uma exposição ao sol. Ela vai aparecer ao longo da vida, principalmente aos 50, 60 anos em diante.
O acúmulo dos raios na pele é a única causa do câncer de pele, doutor? Temos outras possibilidades?
Existem outras possibilidades, como, por exemplo, doenças autoimunes que requerem a necessidade de fazer um tratamento que diminua a imunidade contra a agressão que essa doença está fazendo, propicia exatamente a formação mais comum dessas doenças plásticas de pele. Tanto melanoma, mas principalmente essas outras duas, que são as mais comuns e menos letais.
Diante desse dado, leva a crer, então, que geralmente são pessoas adultas ou idosas. O índice de crianças é muito menor ou não tem esse indicativo?
Existe, mas é bem mais raro pelo próprio fato de ser acumulativo. No caso de criança, aí, muitas vezes são lesões mais raras, como um carcinoma de Merkel, que é oriundo do sistema nervoso.
E para os trabalhadores que se expõem ao sol, doutor, na área rural, por exemplo, ou os carteiros, ou os coletores da limpeza pública, tem uma exposição diária. Isso é maléfico.
É até difícil a gente associar uma situação de prevenção contínua, pois uma maneira de se proteger disso seria o uso do filtro solar adequado para cada pele, que isso a gente consegue caracterizar. Além disso, ser usado várias vezes durante o dia enquanto está se expondo, cobrir essas áreas expostas com sombra, mas, claro, num calor importante, enquanto está se trabalhando, às vezes a teoria dificilmente se consegue aplicar à prática do dia a dia. Mas essas pessoas têm que ser seguidas com mais eficiência, principalmente na sua idade, 50 anos para cima.
E o protetor solar, doutor, qual é o fator então que a gente deve usar para ter essa precaução, seja esses trabalhadores ou nós mesmos que nos expomos ao sol diariamente?
50 pelo menos.
O fator 50 é o indicado?
É o indicado ou um pouco maior.
E faz diferença mesmo o fator do protetor?
Sim, faz, porque na verdade é ele o fator que vai impedir que o UVA, que é o principal agente etiológico dessa transformação celular, atinja as camadas mais profundas da pele e que promova as alterações gênicas que vão permitir o crescimento dessa lesão.
E a gente tem que reaplicar o protetor ao longo do dia, doutor, várias vezes?
A depender da umidade, a depender da sudorese e a depender do tipo de pele, sim. Então, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, pelo menos a cada 2 horas ou 3.
E nas praias, doutor, depois de um mergulho, depois de um banho de mar?
Aí depende do período onde você está tomando exatamente essa atividade. Se for ficar o dia inteiro, a recomendação praticamente é a mesma. Mas se for apenas um período curto, meia hora, antes e depois do banho de mar ou durante a piscina, aí não é tão necessário fazer uma repetição tão frequente. Mas notou que suou demais, passou de 2 horas de exposição, aí tem que pensar em recolocar o protetor.
E os horários de sol, doutor, continuam tendo aquela incidência maior a partir das 10 da manhã até as 4 horas da tarde?
Isso, continua a mesma coisa pela própria incidência solar no nosso país, principalmente no verão, onde esse raio penetra um pouco mais na atmosfera.
Lembrar de adaptar ao horário de verão aqui na região sul, né, doutor?
Com certeza. Isso influencia bastante também, mas nos primeiros horários da manhã e nos últimos horários da tarde, principalmente da manhã, que é mais saudável, isso é possível fazer não sem protetor solar, mas um pouco só, não preciso repetir com tanta frequência.
Doutor, falando um pouquinho do tratamento do câncer de pele especificamente, os tratamentos, como eles são feitos?
Habitualmente, você vai demarcar a lesão, e essa lesão, a depender do tamanho dela, você vai indicar uma cirurgia maior ou menor. O tratamento efetivamente é cirúrgico, todas as lesões, inclusive o melanoma, quando inicial. Mas, a depender do local e do tamanho, aí é necessário fazer reparos ou cirurgias maiores com enxertos de pele para cobrir a região danificada.
Além da intervenção cirúrgica, depois tem um tratamento específico também?
Somente a radioterapia é aplicada em algumas situações onde você não consegue dar margem suficiente de liberdade. Por exemplo, um carcinoma basocelular, apenas 4 milímetros é suficiente de margem para que você consiga a retirada total dessa lesão. Isso considerando-se também o plano profundo. Já um carcinoma espinocelular, essa margem precisa ser aproximadamente 1 centímetro, que é bem maior.
Hábitos, doutor, além de se proteger do sol, a alimentação ou a atividade, uma vida saudável, isso implica em reduzir essas chances?
Implica sim, pelo próprio fato de isso estar implicitamente ligado à parte imunológica de cada um. Se temos uma má noite de sono, muito frequente, né, uma má alimentação, normalmente nosso sistema imune não vai estar tão alerta.
De uma forma geral, então, a gente tem que prestar mais atenção na nossa pele, né, no corpo todo, né, doutor? Eu fico imaginando assim, as costas também, pedir para outras pessoas observarem no pescoço, que o senhor falou que é uma área de incidência.
Exatamente. E as pessoas que têm muitas pintas, às vezes normais, da própria pele, muitas vezes a gente usa assim, mão de fotos, né, que vão caracterizar cada mancha e com maior atenção naquelas que poderiam ser mais suspeitas. Três sintomas mais comuns: crescimento rápido, mudança de cor e tonalidade e sangramento. Sempre estar alerta, câncer de pele é apenas mais uma patologia diante de tantas outras que a gente tem.
Sempre tomando cuidado, então prestando atenção em si, no corpo, né, doutor?
Isso mesmo.
Doutor Claudinei de Arruda Cruz, muito obrigada pela presença aqui conosco.
Eu que agradeço.
Conversei com o oncologista Claudinei de Arruda Cruz, do Hospital Nova Clínica, falando principalmente então sobre câncer de pele, prevenção e cuidados que devemos ter.